Júdice Araújo nos deu uma bagagem de 45 anos de mercado imobiliário, então nós conhecemos os processos que compõem a jornada de compra e venda de imóveis no detalhe, seja por parte do corretor de imóveis, seja por parte do cliente vendedor, proprietário do imóvel, seja olhando aí o lado do comprador. Então, todas as dores dessa jornada de compra, de todos os players que são envolvidos nessa jornada, nós conhecemos muito bem ao longo desses anos de experiência da Júdice Araújo. E nós sempre acreditamos nesse casamento entre know-how, expertise de um mercado com uma equipe de tecnologia, ou seja, você poder traduzir para essa equipe que dores são essas, que processos são esses, e a equipe achar soluções para melhorar os processos, para transformar, para automatizar determinados processos que fazem parte da jornada.
Fala, galera, esse é o Decode Ventos Cash. Toda semana eu estou por aqui para conversar com gestores, empreendedores e ajudar eles a desbravarem o mundo da tecnologia sem tecniquês e sem jargão que quase ninguém entende. Eu convido empreendedores e gestores veteranos para dividir seus erros e acertos, faço sessões de estratégia com quem está começando nessa jornada de startup e conto histórias da minha experiência criando produtos e mudando times de tecnologia. Bora pro de hoje? O papo de hoje não é com um founder, são dois. Eu convidei aqui dois empreendedores competentes, ambiciosos, cofundadores da Home Hub. A Home Hub ataca um mercado que está sendo constantemente disruptado. Disruptado, eu falei isso mesmo? Enfim, o mercado imobiliário no Brasil está evoluindo e crescendo muito em vários segmentos, como reformas, no caso da Loft, aluguel, no caso do Candandar, isso só para citar dois segmentos. Mas a Home Hub enxerga tudo isso de uma forma um pouco diferente. Enquanto a maioria das startups pregam a desintermediação, a Home Hub trabalha com corretores autônomos e pequenas imobiliárias para levar uma experiência inigualável para quem vai vender ou comprar um imóvel. Na visão dos fundadores, o corretor bem preparado tem um papel central nessa transação e vai muito além de simplesmente intermediar a negociação de um imóvel. A Home Hub leva o poder do marketing e da tecnologia para corretores independentes que, na sua avassaladora maioria, não têm condições de fazer um atendimento de qualidade em larga escala. A Home Hub, então, traz a tecnologia para melhorar a jornada de compra e venda de imóveis para todas as partes envolvidas. Para o corretor, com ferramentas, automações e uma plataforma expandida, e para os clientes, quem compra e vende imóvel, proporcionando uma experiência mais prazerosa e com menos turbulência. E tem mais, a Home Hub nasceu muito experiente. Ela é cria de sócios da Júdice Araújo, é uma imobiliária que tem mais de 45 anos de experiência e bagagem em atendimento personalizado e de altíssima qualidade, e com uma marca super forte no mercado imobiliário. Fred Wagner, muito obrigado por aceitar o meu convite para participar aqui do Decode. Normalmente eu faço essa introdução aqui tanto dos convidados como das suas empresas, mas esse é o primeiro episódio que a gente tem dois convidados. Então, vou pedir uma coisa que é um pouco difícil, eu sei que vocês não se prepararam para isso, que é vocês se apresentarem. Então, o Fred apresenta o Wagner e o Wagner apresenta o Fred, como se fosse o paredão do Big Brother, 30 segundos para cada um apresentar um ao outro. Pode ser?
O Wagner é meu sócio e cofundador na Home Hub. Nós trabalhamos juntos já há 15 anos, desde os tempos de Júdice Araújo. O Wagner sempre foi o responsável por tocar a nossa área na Júdice Araújo de marketing e de tecnologia, né? Todo o site da Júdice Araújo, desde a sua primeira versão, foi sempre feito dentro de casa, e o Wagner sempre foi o responsável por essa área. Como uma empresa familiar que a Júdice Araújo é, nós somos cunhados, é um case de sucesso a Júdice Araújo, porque a família toda trabalha junto. E a gente hoje faz uma dupla muito bem entrosada na condução da nossa equipe de tecnologia na Home Hub.
Bom, para falar do Fred, como ele falou, nós somos sócios aí há mais ou menos 15 anos. Apesar de eu já estar na Júdice Araújo antes dele vir para a nossa empresa, eu já trabalhava, já estava como sócio na Júdice Araújo. E o Fred veio do mercado financeiro, né? Chegou um momento em que ele deu aquela saturada no mercado financeiro e se juntou a nós no time da Júdice Araújo, tá? E o Fred, nesse tempo todo, adquiriu uma bagagem muito grande na área comercial, à frente da equipe de venda do Leblon, iniciando em São Conrado e depois Ipanema e depois Leblon. Criou uma expertise muito grande no mercado de compra e venda. E com o tempo, assim, a gente sempre teve lá na veia entranhada a gente querer fazer uma coisa nova, uma coisa ligada à tecnologia, ligada ao nosso mercado, porque a gente via muitas falhas, até mesmo dentro da Júdice Araújo, nos processos que os corretores faziam, e fazem ainda, né? Então, assim, apesar de a gente ter todo um controle na qualidade do atendimento, que o Fred estava ali como diretor comercial na unha, ali olhando no detalhe, a gente queria muitas ferramentas que pudessem facilitar o trabalho desses corretores. A gente sempre pensou isso durante muitos anos. E aí a gente sempre teve com isso na cabeça. Pô, um dia vamos pensar em alguma coisa, vamos pensar em alguma coisa para facilitar. E assim, quando a gente se juntou para fazer essa parte da criação da Home Hub, então assim, é um grande desafio. A gente está muito empenhado nesse negócio porque a gente está vendo que tem muito diferencial, tem muita coisa bacana para ser feita, que é o que nós estamos construindo juntos.
Antes de começar a falar sobre a história de vocês, da Home Hub, eu acho que é legal, né, para quem está ouvindo aqui a gente, falar um pouco sobre essa situação que a gente está vivendo, né? Como é que vocês estão lidando com essa crise do coronavírus? Como é que vocês estão se preparando para enfrentar esse período delicado que na verdade já começou, né, e que não deve acabar amanhã e nem na semana que vem? Como é que está sendo isso para vocês?
Na verdade, na Home Hub, nós estamos segurando um pouquinho alguns planos de lançamento da marca que estava previsto para ter acontecido no dia 17 de março. Então, já estávamos em quarentena, primeira semana de quarentena, quando isso aconteceu. Então, estrategicamente, a gente vai postergar um pouquinho esse lançamento, o investimento todo na parte de marketing da Home Hub. Porém, a operação segue rodando firme e forte. Nós já temos um grupo hoje de 5 franqueados que já estão começando a operar. Alguns são do mercado imobiliário e aí estão fazendo um trabalho de conversão das suas marcas antigas para sua nova marca, Home Hub. Outros são novatos no mercado e estão numa fase de se qualificar, de se preparar para encarar o mercado imobiliário ali na frente. E uma das coisas que a Home Hub vai ter em todas as suas franquias imobiliárias, com muita força, é a ferramenta do tour virtual, né? E hoje a gente vê aí a grande, grande necessidade do mercado de trabalhar com ferramentas como essa. Estamos num momento onde as visitas não estão acontecendo, tanto porque os clientes estão retraídos em casa, mas também obedecendo aí as determinações do governo para conter o coronavírus. Logicamente que quando você sai de um trabalho no seu escritório com a sua equipe para um modelo home office, como é o caso agora dessa situação do coronavírus, existe uma perda de produtividade. É inegável que existe uma perda de produtividade. A gente tenta fazer de tudo para que ela seja a menor possível, né? E um ponto que eu acho super interessante de falar aqui é que a nossa equipe de tecnologia, que vem trabalhando no formato home office desde o início da quarentena também, logicamente, ela vem produzindo exatamente igual o que ela produzia quando estava trabalhando junto no escritório. E aí vem o fascínio que nós temos hoje, tanto eu quanto o Wagner, pelas metodologias ágeis, por poder, mesmo à distância, ter a gestão do projeto de tecnologia nas mãos e medir a produtividade de cada membro da equipe como se nada tivesse acontecido. Então, se nós já éramos fãs de metodologia ágil, de trabalhar com Scrum, agora, nessa situação que nós estamos no formato home office, essa admiração por esse modelo só cresceu.
Eu, como vocês sabem também, eu sou muito, muito fã dos métodos ágeis, né? E eu acho que a grande beleza da coisa é justamente a flexibilidade, né? Você consegue passar de um modelo presencial para um modelo de home office e as tarefas continuam lá bem mapeadas, você consegue ver a produtividade do time, ver se tem algum gargalo, né? É uma forma de trabalho que, especialmente para projetos de tecnologia, ela é muito, muito, muito aderente, né? Ela é muito adequada para o processo de construção de software, né? De produto digital. Sou super fã também.
Fred, Além do mais, o nosso professor era muito bom, né?
Vocês aprenderam bem, né? Contextualizando para quem está ouvindo a gente, a HubHub foi cliente da Inventus, então a gente ajudou eles a montar aí o time e a adotar desde o início o método ágil. Eu estava conversando num episódio anterior com o Guilherme da Rupi, e ele falou também exatamente isso que vocês estão falando, como é que foi importante para ele ter desde o início o método ágil, que permite que ele não só oriente o time, mas tem uma visão da produtividade do time, de saber quem está indo bem, quem não está indo bem, por quê. Se ele não tivesse usando o método ágil, ele estaria totalmente perdido nesse momento de home office, né? Porque se você não tinha visibilidade no presencial, a partir do momento que você parte para o remoto, aí que você não vai ter visibilidade mesmo. Então, como foi importante ele ter o método ágil rodando para ele conseguir fazer uma transição mais tranquila, né, compulsoriamente, né, para esse modo remoto. Então, tem muito a ver com isso que vocês estão falando. Eu queria falar um pouco mais da concepção da ideia, né? Vocês estavam na Judice Araújo, né, imobiliária, né, vocês ficaram muito tempo trabalhando lá e liderando times lá, né, o time de venda, o time de operação. Eu queria entender como é que surgiu essa ideia do Home Hub, né? Tem empreendedor que eu escuto muito uma história do tipo, a gente teve um belo dia, uma eureka, e aí surgiu a ideia, e às vezes é um caso que a ideia vai se construindo. Como é que esse insight que vocês tiveram para a construção do HubHub foi se desenvolvendo? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
Como o Wagner mencionou, nós sempre tivemos vontade de trazer a tecnologia para dentro do nosso negócio. Durante muitos anos, a Judice Araújo teve uma performance acima da média do mercado, e isso acabou levando os sócios a focar em outras coisas, né, para melhoria da operação, e a tecnologia foi ficando para trás, por um lado, até o momento em que nós entendemos que não dava mais para postergar isso. E mais, nós entendemos que o mercado inteiro precisaria passar por essa transformação, e foi aí que nós decidimos partir para um novo negócio. Né? A Judice Araújo nos deu uma bagagem de 45 anos de mercado imobiliário, então nós conhecemos os processos que compõem a jornada de compra e venda de imóveis no detalhe, seja por parte do corretor de imóveis, seja por parte do cliente vendedor, proprietário do imóvel, seja olhando aí o lado do comprador. Então, todas as dores dessa jornada de compra, de todos os players que são envolvidos nessa jornada, nós conhecemos muito bem ao longo desses anos de experiência da Judice Araújo. E nós sempre acreditamos nesse casamento entre know-how, expertise de um mercado com uma equipe de tecnologia, ou seja, você poder traduzir para essa equipe que dores são essas, que processos são esses, e a equipe achar soluções para melhorar os processos, para transformar, para automatizar determinados processos que fazem parte da jornada. Foi aí, então, que nós partimos inicialmente para uma ideia de fazer uma franquia, não uma franquia tradicional, e aí vem uma característica do nosso negócio, né? Diferente de um modelo de franchising tradicional de imobiliárias com abertura de lojas, tudo seguindo um padrão, a Home Hub vem para quebrar isso e trazer para o mercado um modelo totalmente diferente. Nós temos o objetivo de ganhar muita capilaridade no mercado imobiliário através de dois formatos de franquias. Um é uma pequena franquia, como você mencionou na abertura do podcast, que são pequenas imobiliárias com equipes enxutas e muito foco em qualidade. Sempre foi o DNA da Judice Araújo ter pequenas equipes com foco em qualidade e alta produtividade. E o outro formato de franquia é o home broker, que é o corretor autônomo, que atua hoje no mercado com muito pouca ferramenta, muito pouca informação, sem acesso a sistemas, na maioria das vezes, sem acesso à tecnologia. Então a Home Hub ela traz para o mercado esses dois formatos de negócio, que são os formatos que nós mais acreditamos, por ter aí os gestores de cada negócio, seja o home broker como seu próprio gestor da sua operação, ou o sócio dono de um pequeno office, que é o formato de pequenas imobiliárias, uma gestão muito próxima para manter o foco na qualidade de atendimento da sua equipe. E voltando à questão da tecnologia, na época nós chegamos a cogitar a contratação de uma fábrica de software para encomendar um aplicativo ou algo assim, mas não era isso, não era isso que a gente estava procurando, né? Na verdade, nós queríamos sim trazer a tecnologia para dentro do negócio. E foi aí, por uma questão de apresentação e conexões, network, que nós chegamos a Inventos Digitais e fizemos um trabalho muitíssimo bem sucedido com a equipe toda da Inventos no recrutamento e formação da nossa primeira equipe de tecnologia. E uma das coisas que eu achei sensacional na proposta da Inventos foi ela nos ensinar a fazer gestão de uma equipe de tecnologia, né? Tanto eu quanto o Wagner, nós não temos formação em tecnologia. Wagner é formado em desenho industrial, eu me formei em economia. Nós temos outros expertises, mas não a formação em tecnologia. E foi muito interessante descobrir que nós poderíamos, sim, fazer gestão de uma equipe de tecnologia com sucesso. De lá para cá, do início da Home Hub para cá, já se passou um ano, né? Nós tivemos aí um ano de trabalho, de criação do projeto, da concepção, dos pilares da Home Hub. E então formamos essa nossa primeira equipe de tecnologia, que está conosco até hoje. Já tivemos aí algumas mudanças, mas o coração da equipe tá mantido até hoje. E o mais interessante disso é que nós conseguimos transformar muitos dos processos que são manuais atualmente na maioria absoluta das imobiliárias. Nós conseguimos transformá-los com tecnologia, né? Então, essa é a grande beleza desse negócio, que é você pegar esses 45 anos de experiência e de conhecimento da Júdice Araújo e conseguir dar uma nova vida a esse trabalho através da tecnologia e dos processos automatizados.
Isso que você está falando é legal, não só pelo elogio, né, que você está fazendo lá a Inventos, mas também porque até um dos objetivos aqui do podcast, né, é mostrar que o non-tech founder, né, usando o termo aí que o mercado americano costuma usar, ele é um papel fundamental na construção de novos negócios. Eu acho que é muito mais importante você ter fundadores que saibam fazer a gestão do time de tecnologia do que propriamente bons programadores. Eu acho que você pode ter um time de programadores que seja super júnior, mas que se forem liderados por pessoas que saibam fazer uma boa gestão, pode dar certo. Né? Então, se você tiver os melhores programadores do mundo, mas que, né, estejam sendo liderados por pessoas que não fazem a menor ideia de como faz a gestão, a chance de o negócio dar certo é muito, muito pequena. Né? E vocês falaram uma coisa também que eu acho legal. Quando vocês chegaram à conclusão de que não é isso, a gente tem que montar uma outra empresa, vamos lá, eu ia perguntar para vocês como é que foi esse day one, né? Vocês, bom, agora é a hora, vamos montar outra empresa, vamos montar uma equipe, e você comentou que vocês buscaram fábrica de software e tal, eu queria ouvir um pouco sobre isso, né? Por que que vocês, ao invés de contratar uma fábrica de software ou um freelancer, vocês resolveram, né? Vocês entenderam que era melhor, de fato, ter uma equipe? Né, o que foi decisivo nesse processo e quais foram, na verdade, as angústias que vocês viveram na hora de conversar com as fábricas de software e com os fornecedores?
Miguel, quando a gente pensou em ir atrás de uma fábrica de software, nós sentamos com dois fornecedores. E foi até legal, assim, foi um primeiro papo, foi bacana, a gente ficou super animado e tal, mas com o tempo, maturando melhor essa situação, a gente chegou à conclusão que não era aquilo que a gente queria. Por quê? Uma primeira etapa ia ser feita, aquilo ia estar pronto, mas a gente precisava de muito mais, a gente ia querer fazer muito mais coisa. Então, assim, a gente ia ficar para o resto da vida refém, vamos dizer assim, dessa fábrica de software, né? Então, assim, a gente precisaria contratar para fazer mais uma etapa, depois outra etapa, depois outra etapa, porque a gente tinha na cabeça, assim, uma série de coisas que a gente queria fazer. E a gente sentiu que contratando eles, a gente ia ter isso muito engessado, entendeu? a gente não ia conseguir fazer determinadas coisas e muito mais do jeito deles do que do nosso jeito, entendeu? Então a gente chegou à conclusão de falar, cara, não é isso, não é exatamente isso, vai nos atender num primeiro momento, mas não vai nos atender depois, entendeu? Então assim, como o Fred falou mais cedo, assim, através do nosso network de conhecimentos e tal, nós chegamos até vocês da Inventos. Então assim, o primeiro papo foi muito interessante, com Ariel e depois com você. Foi muito bacana o approach que nós tivemos com vocês, e a gente chegou de fato à conclusão que era aquilo que a gente queria, porque a gente estava se dispondo, eu e Fred, a sair do nosso posicionamento da Júdice Araújo para tocar esse negócio, tá? Então, assim, esse novo negócio. Então, nós vamos criar uma nova empresa e nós vamos estar à frente dessa nova empresa. Então, a gente se dedicou totalmente, a gente já tinha isso na nossa cabeça, que a gente ia ficar full time, 100% disponível para essa nova empresa, aprendendo, entendendo como as coisas funcionam. Como o Fred falou, apesar de nós não sermos desenvolvedores, mas assim, a gente está ali muito perto do time, perguntando, muito próximo para entender como as coisas funcionam e eles entenderem como nós queremos, fazendo o tempo todo com que o time esteja junto com a gente, comprado junto conosco. A gente leva muito para eles assim, que nós não temos um relacionamento assim, chefe, patrão, empregado. Pelo contrário, assim, são todos do mesmo time, a gente senta na mesma mesa, trabalhamos todos juntos, trocando o tempo inteiro que nós estamos juntos, sempre as novidades do que a gente quer fazer. E sempre incentivando ao nosso time do que eles podem ter lá na frente, da mesma forma que nós queremos, eles vão estar junto com a gente, entendeu? Então, assim, isso tudo nos leva a crer hoje, você fazendo essa pergunta pra gente, que assim, a gente tomou a decisão correta. Eu acho que se a gente não estaria feliz, não estaria suficientemente tranquilos e satisfeitos se a gente tivesse contratado uma fábrica de software, entendeu? Hoje a gente tem 100% dessa certeza de que a gente tomou a atitude certa, o passo certo. Assim, estamos super empolgados. Eu e Fred, a gente faz uma dupla ali que a gente troca muito, muito, muito. Então, assim, a gente está sempre conversando, sempre um tendo uma ideia e o outro levando outra ideia e trocando sempre com o time. E a gente fez ali uma parceria muito bacana, entendeu? Apesar da gente já trabalhar junto, mas agora a gente está trabalhando mais junto ainda, entendeu? Eu tocava uma área da empresa, ele tocava outra área, a gente não era tão próximo, mas agora a gente fez uma parceria muito bacana com relação a isso, entendeu? Então a gente está levando isso muito para o time, entendeu? Então assim, como o Fred falou, todo esse nosso trabalho que nós fizemos com vocês na Inventos, cara, assim, a gente se orgulha de falar. E até para as pessoas que já nos conhecem, perguntam o que é a Home Hub, como funciona, que conhecem a gente particularmente, assim, a gente leva muito assim, a ferro e fogo, exatamente tudo que a gente aprendeu com vocês, entendeu? Toda a parte, não só das dinâmicas todas que nós aprendemos com vocês, até mesmo o dia a dia dessa coisa do acompanhamento do trabalho deles ali no Scrum, fazendo todas as dailies, as reviews, enfim, assim, fazendo todo o planejamento. Então, assim, seguindo toda essa regra. Então, assim, está sendo muito satisfatório para a gente, entendeu, Miguel?
O que nos levou a tomar a decisão de formar a nossa própria equipe de tecnologia ao invés de contratar uma fábrica de software, eu acho que foi a realização de que o desenvolvimento não tem fim. Quando nós entendemos que nós não queríamos simplesmente um produto, um aplicativo, algo pronto, que a gente não pudesse ter a flexibilidade de criar novas funcionalidades constantemente, nós entendemos que a solução da fábrica de software não funcionaria para a gente. E mais, assim, existem, a gente vê hoje muitos empreendedores falando sobre tecnologia, e a Home Hub, ela de fato nasceu com tecnologia no seu DNA. Assim, o primeiro dia da Home Hub foi dentro de um coworking, junto com a Inventos, começando a trabalhar as dinâmicas para que a gente pudesse estar onde nós estamos hoje, né? Prestes a lançar a empresa já, o nosso produto de tecnologia já com uma cara super encorpada, já passamos do estágio de MVP há bastante tempo. Então, eu acho que a grande questão aí, eu acho que resumindo a história toda, foi o desenvolvimento não tem fim e, para isso, nós entendemos que seria necessário ter uma equipe de tecnologia dentro de casa, criando e desenvolvendo e melhorando e aperfeiçoando as nossas ferramentas e a nossa plataforma constantemente.
Muito bom. E é isso que a gente estava falando, né, na pergunta anterior, é que você estavam numa empresa, né, que, trabalhando juntos há muito tempo, né, tinham um conhecimento muito profundo do mercado e tiveram uma ideia brilhante. Né? Vocês sabiam que o cliente queria aquela solução, que o mercado precisava daquele produto, e às vezes, para muitos empreendedores, a parte de desenvolvimento parece simples, mas é aí que o bicho pega, né? Quando você parte para contratar o programador, definir o escopo, a especificação técnica, e depois acompanhar, né, o processo de desenvolvimento, conseguir criar um ambiente colaborativo, onde as pessoas são incentivadas a falar, a contar com os inputs, né, da equipe de tecnologia, e não só eles não serem meramente escrevedores de código, mas de fato estarem na estratégia do negócio. Então, o que eu queria que vocês falassem um pouco agora é que vocês, né, apesar de não terem a formação na área de tecnologia, vocês em algum momento se depararam com esse desafio que é liderar um time de, né, liderar o desenvolvimento de um produto digital. Então, além de ter contado com a nossa ajuda aqui na Inventos, o que mais vocês fizeram para tentar superar essa barreira? Leram algum livro? Fizeram algum curso? Quais foram as estratégias que vocês usaram?
A grande transformação das nossas vidas a partir do momento que nós embarcamos no projeto da Home Hub. E aí, falando por mim, é muito gratificante aos 42 anos se reinventar profissionalmente e intelectualmente. Né? Eu, por exemplo, trabalhei 5 anos no mercado financeiro, depois 15 anos no mercado imobiliário, e do dia para a noite me vi sentado ao lado de desenvolvedores para ajudar a liderar aí um time e criar um produto digital. Então, o aprendizado nosso foi constante desde o primeiro dia. Eu li diversos livros, eu praticamente li um livro por mês desde que nós começamos esse trabalho há praticamente um ano atrás, e é incrível como existe hoje disponibilidade de cursos e literatura para todas as áreas que você possa imaginar. Então, é muito bacana você poder adquirir conhecimento, buscar esse conhecimento para poder se reinventar profissionalmente. Então, eu acho que a leitura passou a ser uma rotina. Eu já tinha o hábito de ler, mas não, confesso que não tanto quanto eu tenho feito nesse último ano, e sobre os mais variados assuntos, né? Então, acho que qualquer um que queira se qualificar e estudar tem condições, sim, de aprender algo novo a qualquer momento, e como no nosso caso aqui, de fazer, sim, gestão de equipes de tecnologia.
O Miguel, complementando só um pouco aí o que o Fred falou também, por exemplo, como ele falou, eu cuidava na Judice Araújo, desde que eu entrei, a parte do site e uma parte do marketing da empresa. Então, por exemplo, o primeiro site da Judice Araújo, até fui eu que fiz, HTML simples lá, uma coisa bem arcaica lá, mas fui eu que fiz na época e tal. Eu sempre estive à frente. Depois, quando a gente começou a terceirizar esse serviço para a Judice Araújo, ou seja, a gente contratou algumas empresas, né, de desenvolvedores, mas terceirizados, e eu sempre que fazia esse meio campo com eles, né, eu passava as demandas, eu verificava se estava certo ou não, e assim, o pouco de conhecimento que eu tinha, eu nunca fui um desenvolvedor nato, né, não fui me aprofundando nisso, mas eu tinha uma certa assim, noção do que era feito, como deveria ser feito. Eu tinha uma certa noção de Java, uma certa noção de CSS. Então, assim, eu conseguia um pouco conversar de igual para igual. Lógico que depois as linguagens foram se atualizando, lançando cada vez novas linguagens, aí eu não fui me aprofundando, até mesmo porque não era o meu habitat natural fazer esse tipo de coisa. Porque eu fazia esse meio campo da empresa com as empresas terceirizadas que a gente contratou nesse período depois do primeiro site, depois da segunda versão, terceira, quarta, eu não fiquei mais à frente ali programando como eu fiz lá no início, porque, enfim, como eu falei, as ferramentas foram evoluindo e eu não fui seguindo. Mas, por exemplo, eu estava sempre antenado com o que estava acontecendo ao redor. Então, por exemplo, eu lembro que quando a gente fez o nosso primeiro site da Judiciária Hoje responsivo, cara, foi assim uma coisa absurda. Ficou todo mundo, caramba, que máximo, que máximo. Isso foi lá em, sei lá, nem lembro direito em que ano que foi isso, 2008, sei lá quando foi isso, entendeu? E todo mundo, caramba, ninguém usava site responsivo ainda, e a gente já tinha um site da Judiciária Hoje responsivo. Então, assim, eu sempre tive um pouco essa noção. É lógico, nunca teve, como a gente tem agora, um time sentado do nosso lado de desenvolvedores como a gente tem agora, né? A gente nunca teve isso antes. Mas, assim, só para relembrar que, como eu falei antes, né, eu não sou formado, eu não tenho cursos de desenvolvimento e tal, mas eu tenho um ligeiro conhecimento. Não falo de igual para igual com os nossos devs, mas tenho uma certa noção. E assim, eu acho que da forma como a gente está criando ali, da nossa comunicação com eles, fica muito mais fácil da gente conseguir entender. Eu não, apesar de tanto eu quanto o Fred, a gente não ser um desenvolvedor, a gente não se sente assim, vamos dizer assim, enganado, né? Ah, o cara tá ali enganando a gente, está enrolando a gente. Pelo contrário, a gente está sentindo e percebendo nitidamente, porque a gente às vezes pede para aprofundar no que eles estão fazendo. Mas por que que isso daqui é assim? Por que que você preferiu usar determinado parâmetro e não outro parâmetro? Então a gente argumenta com eles, a gente não simplesmente deixa para lá e acabou, entendeu? E isso está sendo muito bom para a gente também, para o nosso aprendizado.
Eu falo muito sobre isso também, né? Eu acho que o bom gestor de tecnologia, ele não é um cara que sabe programar, um especialista em programação. Ele é um cara que justamente consegue aprender com um time de tecnologia sem necessariamente ser um cara de tecnologia, né? Eu durante muitos anos, eu fui programador, né? Meu trabalho era sentar, escrever código, e em um determinado momento da minha carreira eu passei a ser um gestor de tecnologia, né? E as competências que eu precisava para isso eram completamente diferentes das competências que eu precisava para ser um programador. Inclusive, o meu conhecimento técnico era muito menos importante do que a minha capacidade de liderança. É muito diferente você escrever código e você gerenciar uma equipe de pessoas que escrevem código. E eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando. A gente estava falando aqui sobre acertos, né, que vocês tiveram nessa caminhada, e eu queria ver um pouco erros, né? O que, que vocês teriam feito, diferente do que vocês fizeram lá no início?
Na verdade, outra coisa muito interessante das metodologias ágeis é você trabalhar com pequenos ciclos e você poder errar pequeno, entender que você errou rapidamente e corrigir esse erro, né? Isso é um outro ponto que eu acho espetacular desse formato nosso. Eu no início da nossa operação, nós erramos ao estarmos um pouco afastados da equipe. Nós ainda estávamos nos dividindo entre o dia a dia da Judiciária Araújo e a Home Hub. Logo no iníciozinho, nós continuamos, só para esclarecer, continuamos sócios da Judiciária Araújo, mas não estamos mais, obviamente, operando, né, no dia a dia da operação. Mas hoje nós estamos 100% presentes na Home Hub. Mas lá atrás, no início, nós achávamos que seria possível fazer um pouco dos dois. E essa distância da equipe, bem no início do processo, nos trouxe aí a primeira ducha de água fria com a saída do então designer que nós havíamos recrutado para começar o projeto. E apesar de termos ficado chateados na época com a saída dele, eu entendi que parte daquilo ali que estava acontecendo poderia ter sido culpa nossa, poderia ser culpa nossa. Eu sou um cara que sempre tento ver, fazer uma autocrítica e ver o lado bom das situações ruins. Então, ali eu falei, Wagner, a gente não tem a menor condição de trabalhar parte na Juntos Araújo e parte na Home Hub. Ou a gente vem de cabeça para a Home Hub e consegue organizar a nossa saída da Juntos Araújo o mais rápido possível, ou a gente não vai conseguir manter uma equipe por muito tempo. Então, eu acho que esse foi um primeiro erro e que de lá para cá nós corrigimos rapidamente. Depois disso, a nossa equipe ela se estabilizou e segue conosco até hoje. Nós sabemos que o mercado de devs é muito concorrido, eles recebem sondagens e propostas a todo momento, mas acho que nós aprendemos cedo, bem cedo, com esse erro, e aí mudamos completamente a maneira de fazer o trabalho, a gestão junto à equipe, e o resultado vem sendo muito positivo.
Complementando mais um pouco, o Fred foi perfeito aí, mas assim, essa coisa da gestão, a gente já vem fazendo isso há muitos anos e, de certa forma, até modéstia à parte, a gente faz muito bem, entendeu? A gente é muito, muito preocupado com as pessoas, entendeu? Que estão ao nosso redor, que estão trabalhando junto com a gente, que compraram a ideia junto com a gente, entendeu? Então, por exemplo, que nem o Fred falou, realmente eu estava aqui pensando aonde que a gente pode ter errado e não estava me vindo nada à cabeça. E isso que ele falou é exatamente isso, eu concordo plenamente com o que ele disse. A gente errou lá nesse início de não ter, no iniciozinho, de não estar ali 100% junto com o time, e a gente teve essa perda lá no início, desse rapaz que a gente gostou pra caramba no início, e o cara saiu. Então a gente percebeu exatamente o que o Fred falou, tipo assim, a gente tinha que estar ali. Então assim, a partir do momento em que a gente, nós mergulhamos de cabeça no projeto, assim, a gente é muito, como é que eu vou te dizer assim, nós somos muito humanos mesmo, sabe? Nós somos muito preocupados com quem está junto com a gente. Então, por exemplo, a gente teve uma outra saída, né? A gente estava lá, ainda incubado lá com vocês, né, em Ventos. A gente teve aquele programador que trabalhou com vocês e veio para a gente, mas que acabou ficando pouco tempo porque a proposta dele de trabalhar no exterior se realizou. E ele, com muito assim, muito sem jeito, falou isso com a gente. Mas por que que eu estou falando isso? Porque até hoje, a gente mantém contato com ele, e ele lá, o cara está morando na Estônia, está trabalhando na Estônia, e até hoje a gente tem contato com ele, ele perguntando, e aí, como é que está o projeto? Pô, que bacana, torço demais por vocês. O cara virou amigo. O cara saiu da gente, foi lá para a Estônia, e até hoje, ele trabalhou com a gente. Se eu não me engano, não chegou nem a 2 meses, 1 mês e pouco, se chegou a 1 mês. Então, assim, a gente já criou um laço com o cara, que, tipo assim, se amanhã ele estiver no Brasil, ele vai querer encontrar pra gente sentar, conversar, bater um papo, tomar uma cerveja. Porque isso pra gente é o que mais importa, é isso que a gente leva pra equipe, entendeu? Então, assim, a gente quer pessoas que estejam trabalhando conosco, mas, assim, comprados com a ideia. Além de estar trabalhando, de estar emprestando um serviço pra gente, é muito, mas muito mais do que isso, entendeu? Todos esses que estão conosco hoje, ou esse que saiu, eles viraram nossos amigos, vão ser amigos pro resto da vida, entendeu? Independente se amanhã o cara tiver uma proposta, pô, beleza, a gente vai estar super feliz que o cara tá correndo atrás do trabalho dele, mas ele vai ter sempre aquela pontinha de dúvida, tipo assim, cara, aquele pessoal da Home Hub, eles são tão bacanas, que se um dia eu puder, eu vou voltar. É isso que a gente quer que esses caras tenham na cabeça, entendeu? É isso que a gente faz com que o nosso trabalho seja bacana, seja super agradável, seja um ambiente maravilhoso, assim, coisa de amigo mesmo. Como sabe quando você está no bar tomando cerveja com os amigos? É lógico que tem toda uma coisa assim de fazer a coisa correta, da maneira certa, mas que eles fazem, mas que o ambiente seja muito, muito agradável, entendeu? Então, assim, eu dei esse exemplo do rapaz que saiu, que mora na Estônia, porque até hoje a gente mantém esse contato, entendeu? Então, é isso que a gente quer. Eu acho que o mais importante é a gente estar ali perto. E como o Fred falou, lá nesse iniciozinho, a gente errou. Talvez se a gente tivesse até, desde o day one, estado ali junto com eles, talvez nem esse rapaz, esse designer, teria saído, entendeu? Mas, enfim, é isso aí. Mas hoje, que nem o Fred falou também, o time que está até hoje é um time que está desde o início. Quer dizer, não tivemos nenhum turnover, então assim, os caras estão super comprados na ideia, já estamos contratando mais um desenvolvedor, e assim, cara, tem que ser um cara também que se adeque a isso tudo que nós estamos falando, dessa forma como nós gostamos de trabalhar, porque também se não for, assim, aí também não é para ser do time. Mas enfim, é isso.
É, isso é muito, muito legal isso que você está falando também. É, muita gente me pergunta, né? Tipo, como é que eu recruto um desenvolvedor? É, e eu acho que a parte mais importante é exatamente isso que você está falando. Se você for contratar um desenvolvedor, você tem que entender que se você vai ter uma empresa de tecnologia, esse cara que você vai contratar, você precisa gostar de conversar com ele, entendeu? Você precisa trocar com ele numa entrevista e entender o que ele está falando, né? É, não adianta o cara ser o melhor técnico, tecnicamente o melhor profissional do mundo, se na hora que você senta para conversar com ele, a conversa é horrível e você não entende o que ele fala e vice-versa, né? Então, eu acho que é muito mais importante o alinhamento cultural e depois o cara corre atrás tecnicamente do que propriamente o cara conhecer, né, tecnicamente tudo que ele precisa. Então, isso que você está falando eu acho super importante na hora de você pensar recrutamento, né? Você precisa realmente trazer pessoas que comprem o propósito, que estejam alinhadas com a cultura da empresa e que, no final das contas, você consiga ter um bom diálogo com elas. Elas têm que estar dispostas a dialogar com vocês. Isso faz toda a diferença.
Ô Miguel, para complementar até isso que você falou, né? Eu e Fred, a gente combina que a gente sempre faz as entrevistas juntos com esses candidatos, entendeu? Então, assim, você analisar o currículo, o que o cara estudou, quais são as linguagens que ele domina, isso é uma coisa, né? Isso aí, hoje, a gente, até os nossos desenvolvedores, eles conseguem até nos ajudar a mandar um desafio para o cara, ver se o cara fez um desafio corretamente, usou os códigos bem limpinhos, fez de uma maneira rápida e eficiente. Isso é uma coisa. Agora, assim, quando eu e Fred, a gente entrevista uma pessoa, cara, a gente olha outro tipo de coisa, é o que você acabou de falar, entendeu? A gente entende se o cara tem a ver com o nosso perfil. Pode ser um cara fechadão, que fala pouco, mas assim, não interessa, sabe? Eu acho que assim, a gente consegue ler nos olhos do cara se o cara vai estar de acordo com o que a gente imagina. Se esse cara vai se encaixar perfeitamente ao nosso time, entendeu? Então assim, a gente tem até uns códigos que a gente usa entre nós dois, se a gente estiver gostando ou não no momento da entrevista, entendeu? E assim, para te falar a verdade, a gente nunca chegou a usar os códigos que a gente combinou, porque o que que acontece, cara? É nítido. Eu penso exatamente a mesma coisa que ele pensa exatamente a mesma coisa que eu, entendeu? Então assim, a gente às vezes no olhar, a gente já entende, cara, não é esse cara, ou então, putz, adorei esse cara, vamos prosseguir, isso no olhar, entendeu? Então isso é muito bacana.
Eu só ia fazer uma complementação rápida aqui. Quando a gente entrevista uma pessoa para trabalhar na Home Hub e percebe que ela está somente atrás de um emprego, de uma remuneração, dificilmente aquela entrevista ela evolui para a contratação. O que nós procuramos no profissional para trabalhar na Home Hub é alguém que primeiro tenha a cabeça de dono, que queira crescer junto com o negócio, que amanhã queira, por que não, se tornar um sócio, ter uma participação na empresa. Segundo, a gente tem essa questão do fit cultural, que tem um peso muito grande para a gente. Então, nós já tivemos entrevistas com pessoas que mostravam muito conhecimento da parte técnica, mas tinham zero fit cultural, e aí a coisa acabou não evoluindo. Mas eu acho que a principal característica hoje que pesa para mim é essa questão de você olhar nos olhos do candidato e ver que ele entendeu e comprou o propósito da empresa e que entra com cabeça de crescimento, de querer evoluir e crescer junto conosco.
E aí, a nossa última pergunta aqui dessa primeira parte, qual é o conselho que vocês dariam, o principal conselho que vocês dariam para o gestor, o empreendedor, que assim como vocês não são programadores, né, não são especialistas em tecnologia e estão tentando navegar aí nessa selva que é empreender no Brasil? Qual é o principal conselho que você dá para essa pessoa?
O meu conselho é assim, o cara está muito perto dessa equipe, perguntar tudo. Cara, olha só, como é que você usou essa ferramenta assim assado? Aí o cara fala, olha, fiz... Aí mesmo que você não entenda nada que o cara vai falar, ele vai falar grego ali para você, né, Miguel? Que o desenvolvedor fala grego, né? Aí assim, mas você tentar entender a lógica do que ele está te explicando. Que eu acho que é dessa forma que você vai aprendendo. Então, assim, você tem que estar do lado do time, entendeu? Não é aquela coisa, o time está lá numa sala, eu estou em outra, entendeu? Eles estão lá sozinhos, eu estou aqui. Não, você tem que estar ali do lado, sentado do lado, e sempre perguntando, sempre mostrando interesse, que você quer entender exatamente o que, que eles estão fazendo. Eles sabem que você não entende. Você não precisa nem dizer para ele. Eles já sabem que você não entende. Mas se você mostrar para eles que você tem interesse, e eles gostam de mostrar e, vamos dizer assim, ensinar o que eles estão fazendo para os outros, porque eu percebo nitidamente que eles gostam. Assim, pelo menos o nosso time gosta, entendeu?
É, os melhores profissionais gostam, né? Então, inclusive, eu falo isso muito no processo seletivo. Você começa a conversar com um cara de tecnologia, ele começa a falar um monte de jargão técnico e tem uma vontade para te explicar o que, que ele está falando, cara, esquece esse aí, entendeu?
Exatamente, exatamente. Então, esse é o meu conselho, entendeu? Por mais que você não entenda que é o nosso caso, né? Nós não somos desenvolvedores, como eu já falei anteriormente, cara, você tem que mostrar interesse. Você tem que estar ali perguntando, entendendo o que, que eles estão fazendo, pedir para eles te explicarem.
Porque você começa a entender também,
exatamente,
né? O que ele está
falando. Então, assim, na minha opinião, essa é o que eu recomendaria.
Eu acho que, antes do Fred complementar, eu falo isso muito para as pessoas que eu dou mentoria, né, que me perguntam sobre isso. A pior coisa que você pode fazer é ter medo de falar com o teu desenvolvedor, sabe? Às vezes até preguiça de entender o que ele está falando. Você precisa mostrar para ele que você quer aprender com ele, tá? Para ele também aprender com você sobre o seu negócio, porque você conhece o teu negócio e ele não conhece. Então você aprende com ele sobre o negócio dele, que é tecnologia, e ele aprende com você sobre o seu negócio. E é assim que as coisas vão, vocês vão se entrosando e fazendo a coisa andar.
O meu primeiro conselho seria: se qualifique, estude, corra atrás para aprender o máximo que você puder. Eu acho que os mercados estão se transformando, e no nosso mercado isso não é diferente, e não existe outro caminho para você começar um projeto de tecnologia, começar a liderar uma equipe de tecnologia, que não esse da qualificação. Então, eu acho que estudar, ler muito, ouvir podcasts, ouvir profissionais mais experientes, especialistas de outras áreas, é super importante nesse trabalho. Um outro conselho que eu daria de você, como o Wagner falou, estar muito próximo da sua equipe de tecnologia e trazê-los para a discussão. Tudo que nós fazemos na Home Hub é discutido internamente. Nada é de cima para baixo. A nossa estrutura é totalmente horizontal, e a equipe, ela gosta dessa participação. Nitidamente, eles curtem opinar, cada um dá uma opinião sobre um assunto. Muitas vezes vem um olhar de fora ali, de quem não conhece do mercado imobiliário, mas que vem aprendendo também por parte deles, a cada dia que passa eles conhecem mais, mas vem um olhar que você não tinha. E você pode até discordar e explicar, né, que aquela situação não pode ser resolvida dessa maneira, porque o mercado trabalha assim, ou então não, o mercado trabalha assim, mas a gente pode fazer diferente, e essa troca entre equipe e gestores, ela é muito rica. Então, eu acho que a pior coisa que um gestor de uma equipe de tecnologia pode fazer é entender que ele vai passar ordens para a equipe executar, e tá resolvido, e toca o trabalho dessa maneira. Na nossa visão, não é assim que deve ser. A equipe tem que estar sempre participando, opinando, e esse canal aí aberto é muito rico para o negócio.
E agora a gente vai finalizar num quadro chamado Pong. É uma homenagem àquele jogo de Atari que vocês devem conhecer, que foi talvez um dos primeiros jogos aí de videogame e tal. E ele funciona assim: eu faço uma pergunta e vocês têm que responder só com uma palavra ou uma frase bem curtinha, tipo no jogo, a bola vai e volta. E aí, como são dois, um responde primeiro e depois o outro. Beleza? Qual foi, ou qual é, a sua maior saudade durante essa quarentena do coronavírus?
Vamos lá, deixa eu falar primeiro. Estar junto com a equipe.
E Fred?
O ambiente de trabalho.
Um livro de cabeceira.
Lean Startup. Scrum.
Se você pudesse convidar qualquer pessoa na história do universo para passar um ano te ensinando tudo o que sabe, quem seria?
Jeff Bezos.
Wagner?
Steve Jobs.
Se você fosse um imóvel, qual é o tipo de imóvel que você seria? Seria um loft em São Paulo, um casarão na Serra Fluminense ou um bangalô na Bahia?
Vai lá, Wagner.
Eu seria um bangalô na Bahia.
E você, Fred?
Eu seria um coworking no Rio de Janeiro.
Um sonho de infância.
Ser piloto de avião.
Ser jogador de futebol.
Qual foi o pior conselho que você já recebeu na vida?
Olha, eu já tive alguns, mas o pior conselho foi de um gestor que me ensinou, de certa forma, até sem querer, a não ligar tanto para as pessoas. E isso é um dos maiores erros que qualquer gestor pode cometer. As pessoas têm que estar em primeiro lugar sempre e nas suas equipes.
E o seu, Wagner?
O meu também foi uma... Quando eu estava estagiando numa agência e eu tive que ir embora porque estava na hora da minha faculdade, que eu estava à noite, e aí a minha gestora virou e falou assim, cara, esquece isso, cara. O seu trabalho aqui é muito mais importante do que a sua faculdade. Eu nunca mais esqueci aquilo, porque eu queria me formar e eu queria ser um profissional bem-sucedido.
E qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida?
Dos meus pais. Vai, filho, nunca desista dos seus sonhos.
Eu iria na mesma linha. Sempre, sempre eles estiveram do meu lado, dando apoio em todos esses movimentos que eu fiz. E isso tem um valor muito grande.
Se você tivesse que escolher 3 cargos para compor o time da Home Hub, para você montar uma... Imagina que a Home Hub, você vai montar ele amanhã. Quais seriam os 3 cargos que você ocuparia? Tipo, vendas, programador, financeiro, etc.
2 fronts e 1 back.
Não teria vendas?
É porque eu tava pensando do nosso time.
Não, mas acho que é uma boa resposta para essa tecnologia. E você, Fred?
Eu iria para tecnologia. Um designer, um back-end, de preferência full stack, e um front-end.
Boa. Se eu fosse um investidor, tivesse aqui assinando um cheque de 100 milhões para investir na Home Hub, com o que vocês gastariam?
Aumento de equipe, não só de tecnologia, mas equipe de marketing e equipe de suporte.
Tô com o Fred. Marketing e equipe de tecnologia.
Um valor inegociável.
Transparência.
Porra. Tempo para pensar.
Não, um valor inegociável. O que você não negocia na tua vida? Não tem preço.
Caráter.
Qual é a pior parte de montar uma empresa?
Montar um time que pense da mesma forma que você.
Eu diria que é a incerteza.
E por fim, você prefere Mario ou Zelda? Se você não sabe quem são, pode me chamar de nerd.
Não sei quem são.
Eu também não.
Então pula essa. O Mario é o jogo do Mario, Zelda é um jogo também de videogame.
Então, peraí, Mario eu conheço, joguei muito na minha infância, Mario Bros. Agora Zelda eu fiquei boiando aí, achei que eram 2 personagens do mesmo desenho.
Pô, Zelda eu boiei.
O Zelda é só os programadores conhecem.
Essa eu não conheço não.
Valeu, Fred, Wagner, foi super legal ouvir a história de vocês, entender um pouco mais sobre como é que vocês estão transformando, né, a experiência de uma empresa tradicional em insights para fundar uma startup nesse mesmo mercado. Vocês formam um time incrível, super entrosado, e dá para perceber nessa conversa como que vocês são entrosados entre si, mas também a preocupação que vocês têm em manter o time de vocês entrosado, né, no ambiente colaborativo, seguindo o método ágil. Acho que isso é louvável, muito legal de ver, ainda mais aqui no Rio, né, com toda a dificuldade que a gente tem de montar empresas bacanas aqui. E aí, última coisa aqui do Decode, a gente sempre deixa um espaço no final do episódio para vocês falarem as suas considerações finais, se quiser deixar algum recado, se tiver com vaga em aberto, lançamento de produto, round de investimento rolando, esse tipo de coisa. E é isso, quais são as suas considerações finais?
Antes de mais nada, queria te agradecer essa oportunidade aí, desse canal que você está dando abertura aí pra gente, tá aqui expondo aqui da nossa empresa, da forma como a gente trabalha. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. Agradecer mais uma vez também por a gente ter conhecido a tua empresa e junto com isso ter transformado todo o nosso modo de pensar e agir com relação ao nosso trabalho. E assim, nós estamos no momento com uma vaga em aberto, nós estamos procurando um desenvolvedor de front e por enquanto é essa vaga que nós estamos aberto, mas assim, eu queria muito agradecer a você mais uma vez pela oportunidade, tá bom? Um grande abraço aí.
Miguel, eu queria aproveitar essa oportunidade final para explicar um termo que nós temos usado muito no nosso formato de negócio e algumas pessoas têm dúvidas sobre o que é isso. Nós dizemos que a Home Hub ela é
uma plataforma figital. E algumas pessoas falam, mas você que inventou esse termo? Não, não fomos nós que inventamos o termo. E é figital mesmo. Figital é uma mistura de físico com digital, porque nós entendemos que no nosso negócio, que é a intermediação de compra e venda de imóveis, esse processo, na nossa visão, nunca vai ser 100% digital. Ninguém vai começar e concluir a compra de um imóvel somente pela tela do computador, sem o contato humano, sem o atendimento de um especialista naquele mercado. E a Home Hub, a essência dela é essa conjunção do físico com o digital, né? Toda transformação de processos para levar para o nosso cliente uma melhor experiência na parte digital, mas sempre com um atendimento de excelência na ponta, para que esse cliente possa ter aí o contato com os corretores qualificados, especialistas em suas regiões, que a Home Hub tem e que vai crescer e expandir nos próximos anos. Então, o Figital é essa mistura de uma experiência digital com uma experiência física, e que a gente não abre mão por acreditar que o ser humano é peça-chave, junto com tecnologia, nesse nosso processo.
Eu queria terminar agradecendo primeiro a você pela oportunidade de bater esse papo super bacana, foi uma experiência muito legal. Agradecer a toda a nossa equipe, aos sócios do Grupo Judice Araújo, em especial ao meu irmão e sócio, cofundador da Home Hub, Rodolfo, que vem construindo esse sonho junto com a gente. E também ao Alain Guettard, que é o nosso consultor de franquia, a pessoa que formatou o nosso modelo de franquia, envolvendo home brokers, conectado em rede. Ele foi o grande responsável por acender essa chama lá atrás, no final de 2018, quando começamos a pensar nesse projeto. E dizer que a gente vai estar sempre à disposição. Sempre que você precisar, foi um prazer. Espero que a gente possa um dia voltar a bater mais um bom papo e sucesso aí para o Decode.
Valeu, pessoal. Obrigado aí e até a próxima.
Obrigado, cara. Um abraço.
Esse foi o Decode Inventos Cast. O Decode é um projeto da Inventos Education e esse episódio contou com o apoio da Fábrica de Startups. Além de fomentar a inovação aberta, conectando grandes empresas com startups, a Fábrica promove uma série de eventos de empreendedorismo com uma curadoria bem bacana e, na maior parte das vezes, gratuitos. Eu mesmo marco presença em muitos deles. Para conferir a agenda, dá uma olhada no Insta, FabStart, ou no site www.fabricadestartups.com.br. E se você curtiu o que ouviu aqui, não seja fominha, divida com seus amigos. Se você não curtiu, divida do mesmo jeito, vai que eles têm uma opinião diferente da sua. Valeu por passar esse tempo aqui comigo, espero que tenha sido produtivo, que você tenha gostado. Semana que vem tem mais. Valeu!